O faraó se saiu bem, né? Para quem estava tão apreensivo, assim, nervoso, primeira experiência aqui, foi muito bem. Gostoso isso, não é? Queria que a igreja cada vez mais fosse assim, cada um participando, se envolvendo, e não necessariamente nos ministérios que a igreja tem. Tem tantas possibilidades diferentes. A gente põe lá caixinha, quadradinho, mas Deus é tão mais criativo. Então não se limitem àquilo apenas que existe e que é feito na igreja. O trabalho no reino de Deus é sem fim. Então, se Deus está colocando alguma coisa no seu coração, um ministério com coisas que você nunca viu, não pense assim, a igreja não vai deixar a liderança. Não, se é de Deus, participe, faça, comunique, vem, a gente ora junto e pensa junto. Então, coloque-se aí, eis-me aqui, nas mãos de Deus. E foi o que o Fará falou para alguém da igreja um dia antes de eu convidá-lo para vir aqui presidir, não foi? E ele falou, e agora eu não posso falar não, né? Então, quando você se dispõe, as possibilidades vêm, você começa a enxergar aí com a mente de Deus. Então, trabalhe. É o que nós colocamos aí na capinha do nosso informativo. Procura-se, sereis minhas testemunhas, salvo para servir. Esse é o nosso desejo, nosso projeto para 2013 e para frente. Projeto de Deus. Então, entre nele. Acabei de receber uma notícia, vale a pena comunicar aos irmãos, que tem a ver com os ribeirinhos, tem a ver com o rio Amazonas, o rio ou algum outro rio. Uma missão realizada pela Igreja Batista, não tenho mais informações, foi o Rafael que me trouxe agora há pouco. Houve um naufrágio de um barco, de uma embarcação, dessa missão, dessa Igreja Batista, que estava indo ou fazendo um trabalho junto aos ribeirinhos, e esse navio naufragou, e nesse momento estão procurando, estão desaparecidas 30 pessoas que estavam nesse barco. Então os perigos existem. Vamos orar agora por isso? Né? Com certeza são irmãos nossos, também com essa missão de estimular a igreja lá junto aos ribeirinhos. Então, ore juntamente aí, dizendo amém, que Deus cuide desses e tantos outros que estão trabalhando pela causa de Cristo. Senhor Deus, entregamos neste momento essa situação, ainda desconhecida por nós, mas filhos teus que foram ali pregar o Evangelho, incentivar os teus filhos, e num daqueles rios houve esse naufrágio. Pedimos, Deus, de dar assistência e que haja, enfim, todo o que é necessário para esses queridos, para os seus familiares, e consola se há consequências aí mais danosas, com mortes, com perdas. Senhor Deus, conforta nesse momento o teu povo, essas famílias que elas 30 pessoas representam. Põe a tua boa mão ali, Senhor Deus, cuidando e dando um desfecho para a tua glória. Continua cuidando dos nossos queridos, Genivaldo e família, e todos os demais que navegam por aqueles rios. Põe a tua boa mão, Deus, protege, guarda, cuida, e que sejam bênção e continuem, Deus, animados para proclamar esta mensagem àqueles que têm menos privilégios do que nós. E que eles vejam o fruto desse trabalho em almas transformadas, salvas e alegres, para, por sua vez, também transmitirem aos outros. Em nome de Jesus, amém. Prosseguindo em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis 13. Gostaria de ler esses poucos versículos desse capítulo. Como chegamos a última vez até o versículo 5, quero ler de... perdão, até o 4, vamos ler de 5 até o final do capítulo, até o versículo 18. Então preste atenção, coloque-se aí diante de Deus, estamos abrindo a palavra dele. Então ouça com atenção, acompanhe com os olhos aí na tua Bíblia. Tente se concentrar, deixar as coisas lá da sua casa, do seu trabalho, ou aquilo que você viveu essa semana, talvez você está apreensivo. Então, Deus, pode orar assim, cuida da minha mente, do meu coração, quero estar inteiro aqui para que o Senhor fale comigo. Gênesis 13, 5, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Vamos orar ainda. Senhor Deus, abra o nosso entendimento, o nosso coração. De nada adianta apenas ouvirmos a tua palavra se não houver teu Espírito transformando isso em atitudes, em prática. E é o que nós te pedimos. Forme em nós o teu pensamento e nos motiva para que saiamos daqui com alguma coisa prática a viver durante esta semana, a realizar. Que o Senhor nos fortaleça nesta manhã. Sê comigo, purifica-nos, limpa-nos. Sê também com os pequenos ali atrás, os adolescentes, que eles recebam a porção necessária para cada coração, isso da tua parte. Sê com os professores também. Sê com os menorzinhos ali no berçário também, trazendo paz, acalmando e abençoando esse contato com os que cuidam, já esse hábito de frequentar a tua casa. Cuida daquilo que está sendo feito neste momento. Abençoa as famílias que nós representamos aqui e os que não estão conosco, estão nas suas casas. Senhor Deus, ali também, põe a tua boa mão, renovando, animando, fortalecendo, edificando. Ser com teu povo, ser com os nossos irmãos e irmãs, os nossos queridos, limitados na sua saúde. Ali também, Deus, que eles sejam animados e encontrem a alegria do Senhor neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Lição dos pássaros. Ouçam essa história, esse relato, quase que um documentário. Por acaso foi a sua inteligência que ensinou o falcão a voar em direção ao sul? Isso é Jó 39:26. A migração das aves é um exemplo das providências de Deus em favor de melhores condições de vida e abastecimento. Calcula-se que uns 10 bilhões de pássaros se envolvem em voos migratórios. Aqui estão alguns exemplos notáveis. O maçarico do Alasca voa milhares de quilômetros sobre o Oceano Pacífico até as ilhas do Havaí. Um papa-figo de Baltimore foi reconhecido como tendo viajado até a América do Sul e retornado para a mesma árvore em Nova York. A tarambola dourada voa 4 mil quilômetros de Newfoundland até a Colômbia no outono. Uma espécie de picanço cobre os 5.600 quilômetros da Ásia Central até a África Central. A andorinha do mar do Ártico tem um dos mais longos padrões de migração entre as aves. Ela voa do Círculo Ártico até a Antártica no fim do verão, uma distância de uns 17 mil quilômetros. Retoma o voo da Antártica ao Ártico na primavera seguinte, gastando aproximadamente 2 meses em cada viagem. Os pombos-correios têm a capacidade de orientar-se em relação com o sol e o ninho de origem. Mas em dias nublados, utilizam células especiais em seus olhos, as quais são sensíveis ao campo magnético da Terra. Jeremias fala de vários outros tipos de aves com instintos migratórios. Diz ele, a cegonha, a rola, a andorinha e o grou sabem exatamente quando devem voar para outras terras por causa do inverno. Também sabem a hora de voltar. Mas o meu povo não respeita as leis do Senhor. Os seres humanos têm menos instintos naturais do que as aves. Mas o Criador implantou em você e em mim algo que Ele concedeu, algo que Ele não concedeu aos pássaros ou a qualquer outro animal: a faculdade moral da escolha. A razão pela qual Ele o fez foi para que nosso amor por Ele brotasse livremente, por apreciarmos o seu caráter de amor. Somente esse tipo de amor compensa. Israel cometeu um trágico erro quando se recusou a aceitar a lei do amor de Deus. Você e eu podemos aprender com o erro deles. Escolhas e consequências. Deus dotou você e eu com esta faculdade de escolher. Você pode migrar para algum outro país. Você pode voltar. Você não precisa ir, pode ficar. Você tem usado com sabedoria essa faculdade de escolha que Deus lhe deu? Cada escolha tem a sua consequência. Nós temos nesse capítulo 2 exemplos de um homem que fez suas escolhas e conhecemos as consequências, e temos um outro homem que escolheu um pouco diferente e também teve consequências diferentes. Todo dia você e eu estamos submetidos a escolhas, concordam? Se eu vou usar uma roupa vermelha ou uma roupa verde. Alguns passam minutos decidindo. Outros abrem o guarda-roupa e pegam a primeira que vem. Mas para alguns é uma dificuldade. Mas tem outras áreas, não só a escolha de roupa. As mulheres passam na frente de uma loja e querem uma bolsa. Quantos minutos para escolher a bolsa do seu gosto, do seu desejo? Horas. Outro dia eu fui com a minha filha para comprar uma roupa com a Helena. Fiquei abismado. Em 20 minutos a gente tinha concluído tudo. Entrando, escolhendo a primeira loja, depois saindo, já foi fantástico, né? Mas não é sempre assim. Escolhas. Não, pior que não. É que a minha filha sabe escolher, né, Carolina? Às vezes encaixa certo, às vezes, né? Não dá, né? A primeira loja deu certo. E os homens? Gostam do quê? De tênis, né? Escolher o quê? Tantas coisas que a gente tem que escolher. Mas outras coisas. Talvez você de manhã ou de noite tenha possibilidade. Vou ler a Bíblia ou vou assistir a novela? Talvez você nem dê tempo para que gere dúvidas. Vai lá e pum, né? Ou espero que você vá lá e abra a Bíblia e esqueça da televisão. Mas são decisões pequenas. Vou orar ou vou entrar no Face primeiro para ver as notícias? A oração vai ficar para de madrugada se você acordar, porque aquilo lá absorve e sempre tem alguma coisa a mais para saber. Entro no Ministério de Música, mas aí vou ter que vir domingo de manhã, ou então escolho um ministério mais meia boca assim, que eu faço o meu tempo e gerencio o meu horário. Qual a sua forma de escolher entre duas coisas? Dou o dízimo ou então deixo de lado esse dinheirinho para um projeto missionário? ou então ponho de lado para algum outro fim meu. Começo a namorar com aquela garota descrente, aquele garoto, ou obedeço à palavra de Deus e sou fiel, não me colocando em jugo desigual com os incrédulos. Falo mal daquela pessoa, porque ela merece ser um pouquinho difamada, os outros precisam saber um pouquinho quem ela é. Estou protegendo a igreja? Ou então, oro, entrego a Deus e fico calado e espero Deus trabalhar? Confesso os meus pecados diante de outros ou me passo por bonzinho e boazinha e aí todo mundo vai achar que eu sou um crente nota 10? Ridicularizo os outros, tiro uma casquinha ou então elogio, aproveito e falo: puxa, você é especial. Que fidelidade que você tem demonstrado em tal e tal ministério. Como você tem um coração humilde. Você prefere pacificar quando você pode acalmar um ambiente ou você gosta de ver o circo pegar fogo? É isso aí, vamos ver até onde vai dar isso. São escolhas, escolhas que a gente tem individuais quando estamos com outros. Estudo e trabalho para mostrar que eu sou bom, que eu sei, que eu sou inteligente, que eu vou ganhar um dinheirão, ou faço tudo isso para ser útil no reino de Deus? Você tem estudado só para não fazer feio e poder mostrar o seu, como é que chama lá, o histórico escolar? Ou você estuda para dizer que Deus use tudo isso que Ele me deu para ser uma bênção no reino de Deus? Enfim, só pensei alguns da minha imensa lista, mas já deu para você entender que Deus nos deu a faculdade de escolher. Diferentemente da abelha que vai produzir mel a vida inteira, ela não pode, ah, hoje eu cansei de mel, vou produzir geleia. Não dá. Mas você pode produzir mel, você pode produzir vinagre. Como é que se espanta? Lá no mar, o que a gente faz para as moscas não virem na toalha da mesa? O que vocês fazem na equipe lá? Põe vinagre ou põe mel? Põe vinagre, né? Como é que se caçam? Eu vou da Helena aqui falar. Como é que se caçam abelhas? É com vinagre ou com mel? Com mel, né? Entre nós, como é que nós nos aliamos e nos unimos? Com vinagre ou com mel? Tem que ser com mel, tem que ser com doçura, com amor. Então você vai ver que você pode a vida inteira escolher. Vamos olhar para Ló, nesse capítulo 13. Chegou num determinado momento onde os pastores de Ló e de Abraão se desentendem. Há ali uma contenda, eles não conseguem gerenciar aquele pequeno espaço com aquela multidão de ovelhas e de gado. E aí, qual a solução? Vamos separar. Cada um vai para um pedaço aí, porque já está atrito demais entre nós. Não vou entrar no mérito se foi uma boa contenda e tal. O fato é que houve ali uma discussão. E Abraão, um homem já mais maduro, altruísta, humilde, falou assim: Ló, escolhe você primeiro. Qual que era a ordem natural das coisas? Quem deveria ser o primeiro a poder escolher? O mais idoso ou o mais novinho, que foi carregado por Abraão a vida inteira, depois que o pai de Ló morreu? Quem que vocês acham? A educação manda que seja o quê? O mais velho, né? Abraão, mas Abraão maduro, olhando o outro, querendo ser bom, altruísta e tudo mais. Ele deu esse privilégio a Ló. E aí Ló parece que não fez assim caso, né? Dizer: não, tio, escolhe o senhor primeiro, né? Ah, eu? Então deixa comigo. E aqui o que eu vejo? É a primeira vez que nós estamos conhecendo Ló. Porque até esse momento, Ló, você vai encontrar várias vezes, Ló ia com Abraão. Abraão foi e levou Ló. Imagina que era aquela mala que ele estava carregando. Não no sentido pejorativo de ser uma mala sem alça, nada disso. Era amoroso Abraão. Mas eu vejo Ló que foi a tiracolo, ele foi indo onde Abraão foi. Abraão desceu para o Egito, errado, Ló foi com ele. Depois Abraão subiu e diz aqui no versículo 5, né? Ló ia com Abraão. Então, é diante da escolha que a gente conhece alguém. Você é conhecido pelos outros quando você é submetido a duas possibilidades. Eu diria que aí começa a se revelar o que está lá no seu coração. E agora que Ló começa a dar as caras, e a gente começa a ver o que está lá dentro do coração dele. E a gente vai ver qual que é a primeira coisa que ele fez. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Infelizmente, ele olhou apenas horizontalmente. Ele não olhou mais para cima. O que, que ele enxergou? A grama. Ele enxergou a terra. Ele enxergou aquilo que é passageiro, aquilo que é apenas um campo. Ele olhou apenas para aquilo que poderia trazer alguma coisa boa para os seus rebanhos. Ele não pensou na família, não pensou nos seus filhos, não pensou em coisas um pouco mais abstratas, mas que são mais valiosas e preciosas. Ló levanta os seus olhos físicos apenas. Que é o que o nosso coração facilmente faz. Se encanta com uma pessoa, na hora de escolher uma namorada ou um namorado, olha só horizontalmente. Um trabalho, um emprego. Nossa, está numa rua legal, essa empresa tem um nome legal, o salário vai ser bom. Será que é só isso que tem que ser a nossa medida? Os nossos olhos têm que ser levantados só para isso? O fato é que Ló ficou encantado com aquela terra, com aquelas campinas bem regadas do Jordão. Alguém disse que Ló escolheu a grama para os seus rebanhos, mas que Abraão escolheu a graça de Deus sobre os seus filhos e sobre a sua descendência. Tem pessoas que vão dizer, mas eu não me encanto mais com esse mundo, com dinheiro, com roupa, com glamour. É verdade, tem pessoas que já perderam esse gostinho pelas coisas do mundo, mas talvez estejam olhando para o chão. O que é olhar para o chão? Nem o mundo mais não encanta, mas estão fechadas em si mesmas, gerando até depressão, até não querendo mais nem viver, perdendo até o gosto. Isso também é errado. Isso também é olhar na direção errada. Então, o que a gente aprende com Ló, que representa um crente carnal, um crente só pensando no imediatismo, no aqui e agora, que o crente não deve olhar nem para o chão, não deve olhar nem só para frente, mas ele deve olhar para cima. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é? Jesus Cristo. Deus quer que você e eu tenhamos os olhos postos na pessoa de Cristo. Pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá de cima, e não nas coisas aqui debaixo da terra. Você lembrou de alguma escolha que você fez, que você só olhou para o chão ou para a terra horizontalmente? Alguns dias atrás, eu passei no Lar Center, fui comprar uma coisa que precisava lá em casa, um assento. E aí eu fiquei encantado com aquelas lojas, 70% off, tudo mais barato, né, entre aspas, né, propaganda maravilhosa, coisas para casa, de colchão até, enfim, lustres, coisas para casa, para mobiliar, móveis, mesas, tudo coisa bonita que podem fazer um gostinho até de passear ali e ver, né? E claro, você vai vendo as coisas e fala, ah, seria bom um colchão novo, né? Já faz mais de 10 anos tal, seria legal um novo. Aí meu filho também, o colchão já está com, né? Seria legal. Aí você vai imaginando tudo que seria bom aproveitar aquele momento. O único dia da semana que a gente tinha, porque eu voltei para casa e falei, puxa, seria legal a gente passear e ver, né? Era na quarta-feira à noite. Aí surgiu a possibilidade de a gente convidar o casal Ernesto e Doris Aixer, também o único dia, ia ser na quarta-feira à noite, para comer uma pizza em casa. Bom, então, a gente vai passear em família, né, que é justo, que é honesto e tal, né, e fazer algumas despesas, talvez não era nem essa a primeira ideia, mas a gente sabe que quando sai é perigoso voltar sem alguma coisa no cartão de crédito, né? Ou então, chamar esse casal e a gente investir alguns minutos para conhecer aquilo que Deus fez através desse homem, para os nossos filhos também, uma oportunidade de conhecer um missionário que eles não conhecem, ouvir histórias, e passar um momento investindo, gastando mais tempo no reino, nas coisas eternas e nas coisas que não vão passar. E tem momentos que a gente vai se lembrar, eles vão orar por nós, com mais propriedade, nós vamos orar por eles, coisas que a gente não está vendo, mas que tem uma dimensão especial. E aí, conversando com a Helena, claro, vamos chamar o casal, né? Mas lá no fundo tinha uma pequena luta, um conflito. Nós vamos ver eles no MAB, afinal, né? Mas foi assim, uma decisão, não foi assim tão penosa, mas teve que parar e decidir. E foi gostoso, porque nós escolhemos chamá-los em casa e tivemos um momento agradabilíssimo. E até tarde, conversando e trocando. E não nos fez falta nenhuma o Lar Center. Fomos até depois, né? Até teve um outro dia que deu para ir, não gastamos nada, né? Felizmente. Mas foi gostoso. Estávamos os quatro lá, porque o saldo ia até só o dia 3. Isso para você não perder nunca, né? Escolher sempre motivado pelas datas, pelo prazo, pelo preço e tudo mais. O crente carnal, ele tem que tomar muito cuidado. O crente em geral, carnal não, o crente, tem que tomar muito cuidado para não levantar os olhos para aquilo que é material. Porque por pouca coisa ele cai e se vê enredado e se vê afundado nisso tudo. E Ló está trilhando esse caminho aí. Olhe para cima, olhe para o Senhor. A segunda coisa que ele fez, no versículo 11, Ló escolheu para si. Esse é o coração humano, egoísta que dói. É tudo para si. Quem tem filhos pequenos sabe que é um trabalhão para ensinar a olhar para o outro e dividir as coisas e escolher pensando nos outros. Eu não falo dos adultos porque é a mesma coisa, né? Só que a gente já não tem mais o pai e mãe pertinho, então a gente consegue às vezes enganar. Mas somos iguaizinhos, o nosso coração pensa em si próprio. E Ló não fez diferente, Ló está revelando o que está lá no fundinho do coração dele. Eu não duvido que ele era um bom trabalhador, fiel ao tio. Era um cara, que eu diria, um bom sobrinho. Mas agora, diante das possibilidades, ele começa a mostrar quem ele é. As estatísticas sobre jovens que entram na faculdade e que se desviam do Senhor é assustadora. As estatísticas são assustadoras. Você tem de cada 10 jovens, 11 nos Estados Unidos, 8 que não voltam à igreja, que não voltam a Deus e às coisas de Deus. É impressionante. No Brasil não deve estar tão longe disso. O que que é? Levanta os olhos para as pessoas, para a bebida, para as baladas, para as coisas desse mundo, e aí começam a fazer escolhas para si, apenas para si. E Ló, então, o que que ele escolheu para si? Toda a campina do Jordão. Isso aqui é para mim. É isso aí, já decidi. O homem que busca para si jamais será satisfeito. Jamais será satisfeito. É o que eu vejo, é o que você vê. As pessoas têm necessidade de sempre escolher alguma coisa diferente para ver se isso preenche. Somente levantando os olhos para o Senhor Jesus e escolhendo com os olhos de Deus é que você será plenamente satisfeito. Maria, irmã de Lázaro, ela pegou seu vaso de alabastro com um perfume valiosíssimo, avaliado hoje, quem sabe aí, mais de 20 mil reais, e derramou esse vaso, esse perfume, por amor ao Senhor Jesus, sobre ele. Ela não estava olhando materialmente a vida com Deus, não queria aquilo lá para si, guardando para um investimento numa coisa futura. O investimento dela maior era agradar o seu Senhor, que tinha tirado ela da perdição eterna. Quando nós nos dermos conta daquilo que Cristo fez por nós e do quanto Ele nos livrou, nos salvou, a gente não vai mais escolher para nós nada. A gente vai escolher pensando no nosso Deus, pensando naquele que é o nosso dono agora, pensando se isso vai glorificar a Deus. Então as perguntas que a gente deve fazer quando tem escolhas, Deus, para onde os meus olhos têm que olhar? O que o Senhor quer que eu enxergue que eu não estou enxergando? Me faça ver na direção certa, na coisa certa. Na hora que puder decidir isso para mim, Senhor Deus, o que vai ser para o Senhor agradável? O que vai glorificar o Senhor e não satisfazer o meu coração? O que vai satisfazer o Senhor? Em primeiro lugar. E aí você não vai ser enganado. Aí Deus vai colocar um gosto que você vai ver, puxa, isso agrada a Deus e por tabela vou ficar contente. Mas primeiramente vai agradar o teu dono. Eu penso no filho pródigo, que levantou os olhos para o dinheiro do pai, para a herança dele, olhou para aquele mundo à sua volta e falou, é aí mesmo que eu vou aproveitar. Aqui dentro eu estou enjaulado na casa do meu pai. Quero liberdade. Aí pegou o dinheirinho dele e começou a levantar os olhos para os amigos, para os barzinhos, e foi ele lá gastando tudo, escolhendo para si tudo o que ele queria. E nós sabemos o final. Não tinha mais para onde levantar os olhos, não tinha mais o que escolher para si, e foi levado, empurrado até chegar no meio dos porcos. E olha a terceira atitude de Ló. Versículo 11, partiu para o Oriente e ia armando as suas tendas até Sodoma. O que nós sabemos de Sodoma? Eram homens maus e grandes pecadores. Olha só a cadeia, olha só os degraus aí, quando a gente levanta os olhos para o lugar errado. A gente vai fazer escolhas erradas. E aí qual que vai ser a tendência? Vamos na direção errada. E Ló foi o que aconteceu. Quando você olhar Oriente no livro do Gênesis, é sempre um lugar ruim. Abraão foi tirado do Oriente. Jacó voltou lá para o Oriente. Ló está indo para o Oriente, figuradamente, mas Ló, Oriente nesses capítulos todos aí, é um lugar ruim. É um lugar onde há prostituição, onde há idolatria, onde não há as coisas de Deus. E Ló escolheu para si e foi na direção errada, indo para o Oriente. Assim como o filho pródigo foi indo até estar entre os porcos. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Também aí tem um degrauzinho. Bem-aventurado aquele que não anda. Está andando, mas não está dando ouvidos a esses conselhos. Bem-aventurado aquele que não se detém. Qual que é o passo depois que você dá trela para uma coisinha ruim, um conselho mau? Você para, me fala um pouquinho mais disso aí. Aí você se detém no caminho dos pecadores. E o terceiro passo, quando você menos vê, você está assentado na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado quem não levanta os olhos físicos para aquilo que mais lhe chama atenção. Bem-aventurado aquele que não escolhe para si. Bem-aventurado aquele que não vai na direção contrária a Deus e às coisas de Deus. Mas ainda bem que nós temos nesse mesmo capítulo o exemplo de Abraão, um homem espiritual que faz boas escolhas. E olha a continuação, versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, Abraão, e olha de onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. É agora o Senhor que levanta os olhos de Abraão. É Deus que fala a Abraão, agora você ergue os olhos e vê o que eu quero te mostrar. Quando você se coloca diante de Deus, dizendo, Deus, me mostra Que trabalho, que empresa, que emprego, que companheira, que eu devo comprar, que ministério, quem eu devo alcançar para Cristo esse ano, para quem eu devo falar. Quando você se coloca assim, Deus vai levantar os teus olhos e você vai enxergar claramente aquilo que é a visão de Deus. Dê tempo para que Deus te faça olhar para a direção certa. Não seja você o teu próprio dono, mas erga os olhos para aquilo que você já sabe que Deus se agrada. E aquilo que não está ainda revelado, ore, Deus não vai deixar você às cegas, às escuras. A segunda coisa, Siló escolheu para si, quem vive nessa dependência de Deus, Deus é quem dá. Lembra a história do vovô, da bala lá do netinho? Quando Deus dá, Ele dá bem. E aí Ele dá para nós. Mas não seja você a escolher, mas deixar que Deus te dê. Porque o que Deus dá, e Ele fala, eu darei para você essa terra. Que vês? Eu darei a tua descendência para sempre. Ele dá toda a terra e dá para sempre. Aquilo que vem da mão de Deus, ninguém rouba depois, ninguém rouba. Aquilo que você escolhe para si, vulnerabilíssimo, satisfaz talvez por alguns dias, mas depois você vê que aquilo lá já não serve mais. Aquilo que vem das mãos do Pai serve para sempre. Toda a boa dádiva vem lá do alto. Então, espere que Deus te dê. Ele sabe a quantidade certa, a melhor coisa, e Ele dá com durabilidade. Isso vale até para coisas materiais. Quantos que eu ouço? Olha, Deus preparou, Deus me deu, Deus faz. Ele não está inventando, não é um linguajar espiritual ou cristão. Mas ele sentiu a condução de Deus. E aquilo traz alegria, traz prazer, traz sentido. E tem frutos, e traz felicidade. E a terceira coisa que nós vemos aqui é que Deus fala para ele, Abraão, levanta-te, percorre no versículo 17, esta terra. Agora, vai na direção que eu estou te mostrando. Não é você se enfiando aí em buracos, depois com dificuldade de voltar. Mas, agora sim, aproprie-se daquilo que eu estou te dando. E Abraão, então, ele passa a percorrer, mas porque tem alguém que está conduzindo os seus passos. A gente poderia fazer um pequeno paralelo. E você pode se identificar, se você está mais na coluna da esquerda, você está mais na coluna da esquerda, da direita, como cristão. O homem cristão, carnal, olha com os seus próprios olhos. O homem espiritual olha com os olhos de Deus. O crente carnal, ele escolhe para si, ele só está pensando em se satisfazer. Mas aquele que é espiritual, Deus escolhe para ele. Vai ser dele, Deus cede. Mas ele recebe da mão de Deus. Vai na direção das trevas, armando as suas tendas até Sodoma. Mas o homem espiritual, ele vai na direção da luz. Ele vai na direção onde está a bênção reservada para ele. O carnal assume tudo sozinho, é por conta e risco dele. Porque ele é o seu próprio dono. Mas aquele que é espiritual, Deus assume o risco por ele. Porque Deus é dono. Você prefere estar onde? Sem dúvida. Tendo Deus como dono, que sabe o teu amanhã, que sabe o teu futuro. Eu sou testemunha disso. Como é melhor deixar Deus escolher? A gente não enxerga um palmo à nossa frente. Mas quando Deus escolhe, desde escola, faculdade, até esposa, é muito melhor. Seja guiado por Deus. Esse capítulo 13, versículo 14, é um dos versículos da vocação da ação bíblica. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha para onde estás, para o norte, para o sul, para o Oriente e para o Ocidente. Antes de eu terminar com essa vocação, deixa eu ler só para vocês as consequências de Ló que alguém escreveu. Ló foi menosprezado pelos seus futuros genros. Nós sabemos a história. Ele foi lá na direção de Sodoma até chegar dentro da cidade de Sodoma. E ele foi caçoado, menosprezado pelos seus genros. Teve que fugir, deixando para trás tudo o que possuía. Viu sua esposa transformada em estátua de... Porque amava mais aquela cidade pecaminosa do que a Deus. E por fim embriagou-se e ficou marcado pelo incesto de suas filhas. Que sofrimento! Porque escolheu o estilo de vida de homens que eram grandes pecadores contra Deus. Suas escolhas vão trazer consequências, e nós sabemos disso. Ló escolheu para si e perdeu tudo. Levantou os olhos, depois nem podia mais olhar para trás. Aí, a direção que ele foi errada, ele teve que sair e voltar para outra direção. Então, que a gente não amargue más escolhas, porque não vai nos levar a lugar nenhum. Abraão desceu para o Egito, atrapalhou-se todo, teve que voltar para o lugar de origem, lá, edificar um altar ao Senhor, em Betel, que é a casa de Deus. O lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Faça boas escolhas. E pensando na vocação, esse versículo aí de Gênesis nos lembra a tocha que está ali, nesse símbolo, difusão da palavra de Deus. Sou Alexander, pensando em ação bíblica como um todo, foi conduzido por Deus, através de três versículos, a estabelecer aquilo que nós conhecemos, o que conhecemos parte hoje, que é ação bíblica, com um norte, com uma direção. E Deus mostrou para ele que esse versículo seria para ele enxergar toda essa terra, esse mundo, e ele ser uma referência, uma luz, difundindo a palavra de Deus. Nós somos chamados, assim como Abraão, como crentes, a difundir a palavra de Deus, porque é ela que traz a revelação de Deus, ela que traz direção, ela que nos ajuda a escolher, ela que faz levantar os nossos olhos para os lugares certos. O segundo versículo da nossa vocação está aqui atrás. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. É uma trombeta. Você anuncia claramente que só Jesus Cristo salva, que Ele transforma. E o terceiro versículo da nossa vocação, Jeremias 1, 18 e 19, falando de colocar um homem por baluarte, por como firmeza ali, mostrando o combate da fé, mostrando a necessidade que você e eu identifiquemos o erro que está aí à nossa volta, através da palavra de Deus, que é a verdade, e que esse erro seja combatido com a verdade da palavra de Deus. Então, para você que viu esse símbolo já há semanas e meses, sem saber o seu significado, a espada, então, representa esse combate, essa defesa da fé. Tem outros versículos ainda, como Isaías, alarga o espaço da tua tenda, que é o nosso desejo como ação bíblica, alargar. E para isso é preciso todos nós servirmos, sermos testemunhas, dedicar aí, começando com uma hora, pelo menos, por dia, se interessando, investindo no reino. Se você quer ver a ação bíblica crescendo, vai depender dessas atitudes tuas e minhas, de a gente olhar para as necessidades e atendê-las, porque Deus nos capacita para isso. Fomos salvos para servir. Abaixa sua cabeça. Pense nessa semana que está à sua frente, nas escolhas que você vai ter para fazer. Como é que você vai escolher? Eu vou escolher ler a Bíblia todos os dias, quero orar pela igreja, vou escolher evangelizar alguém essa semana, ou vou escolher me divertir, vou escolher aproveitar o meu tempo. Coloque-se diante de Deus e diga: Deus, eu quero fazer boas escolhas. Levanta os meus olhos para onde o Senhor quer que eu olhe. Me dê aquilo que eu preciso, me basta, o Senhor me basta, não preciso nada mais. E eu quero partir para a direção certa, a direção correta. Senhor Deus, Tu estás ouvindo as nossas orações, o desejo do nosso coração. Nós queremos ser aprovados por Ti quando somos submetidos a escolhas, e isso acontece todos os dias. Por isso, ajuda-nos para escolhermos conforme as Tuas escolhas. Ajuda cada um aqui, abençoa esta igreja, que façamos escolhas que vão trazer glórias ao Teu nome, que vão trazer frutos no Teu reino. Em nome de Jesus. Amém.